Rádio Fapcom. O som da comunicação.
No ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de terça pra você.
Fala, jovem, jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa e este é o Falta de Terça na Rádio Fapcom. Tudo bem? Eu tô bem também, tô lindo aqui. E aí, Guidetti, tudo certo com você, cara?
Bem você tá, mas lindo você não tá não. Boa noite, ouvinte, boa noite, Fapcom, boa noite, Galáxia.
Cadê
boa
a caneta?
Boa noite, Índia. Tá aqui, eu roubei.
Ah, cadê a caneta?
Você tá bem, Rafa?
Eu estou bem.
Que
estou
bom,
lindo
tá
sim,
bem.
Porque eu sou uma pessoa linda, tá?
É, cada um com seus gostos.
Obrigado,
né?
Danilo.
As últimas convidadas têm achado isso também, mas você não tem aproveitado, né?
Sim, mas o que interessa é que eu ainda sou bonito.
É, exatamente. E falando em beleza, Rafael Costa.
Sim, Guidetti.
Hoje eu vou introduzir aqui nosso convidado, uma pessoa esbelta, uma pessoa bela, de olhos verdes, de piercing no nariz, de um físico invejável. Ele que nasceu no dia 9 de junho de 95, é de gêmeos, com ascendente em trouxa, disseram aqui, não sei. Faz jornalismo, gosta de jogar bola, gosta de ir na academia, gosta de encher o saco, gosta de zoar o João. Ele que é o camisa número 11, 11 dos espartanos, odiado ou amado por alguns e por outros.
Amadiado.
Francis, é Lorande ou Lorande? Me desculpe.
Lorande.
Francis Lorande, uma das figuras mais polêmicas da Fapcom, está aqui no nosso estúdio hoje. Boa noite, Francis, tudo bom?
Modéstia sua aqui. Tô bem, uma satisfação estar aqui com vocês.
A satisfação é toda nossa, olha só, começou humilde.
Ó, quanto monstro aqui.
Começou humilde.
Só vejo monstro.
Só monstro.
Só bom, você pode falar de beleza, é uma figura bonita do programa hoje também, temos que falar. Aqui
tá
sem clubismo. Você
tá falando de mim, né, Rafa?
É lógico, sem clubismo, falando de gente bonita. Vamos falar.
Deu nem tempo de eu introduzir, que é tanta beleza que o amor já está no ar. Rafa Costa, como você está hoje?
Eu estou legal.
Seu coração
está aqui, ó, batendo aqui, ó.
Hoje, é, dá pra ver. Hoje não temos aqui uma convidada, né? Uma pessoa assim que te agrade, né? Nesse sentido. Mas temos uma pessoa que entende bem do assunto. Francis Lorande. Deixa
eu explicar. Lorande. Pessoa, que não seja eu aqui, vai entender.
É que eu sou francês, desculpa. Francis
Lorande.
Rafael Costa está sozinho há mais de 23 anos. E ele tem apenas 23.
Ah, Guidetti, não, Guidetti.
Ele tem tentado, algumas mulheres aqui têm vindo e dado algumas investidas nele, mas ele não faz nada. Você que é um cara, assim, que tem a lábia, você que é um cara que faz sucesso.
Não.
Você que é bom, você só tem problema em manter um relacionamento, mas você é bom nisso. Qual é o conselho que você dá para Rafael Costa?
Rafa. Mano. Não vira, parça. Não vira. Fica solteiro. É a melhor coisa que você faz.
Olha, eu acho que eu tô fazendo isso bem faz tempo já, viu?
Olha só.
Mas não porque você quer, né? Infelizmente.
É por falta de opção, Rafael Costa. É isso mesmo?
Ah, vamos falar do Palmeiras aqui?
Não, peraí, como assim? É. Como vamos esquecer do que aconteceu aqui recentemente no programa?
É só esquecer!
Semana que vem teremos mais uma convidada, provavelmente. Então, Rafael Costa, prepare seu coração, ouvinte
fapcomiano. Quem?
Não, ainda não sabemos, mas vamos correr atrás. Mande sua mensagem para mim, para o Rafael Costa, para o Francis. Tem o pessoal aqui no estúdio também, o Danilo, o Dom Mariano, o Thiago, o Carol, o Raul também, despertando-nos, acompanhando a gente. Mande mensagem.
Se você que está ouvindo o nosso programa quer ser o convidado do programa, mande mensagem também. Fala, eu quero ir lá no Falta de Quarta, Falta de Terça. Vocês não chamam, a gente chama. Lógico que a gente chama. Só que vocês têm que falar quem quer vir também.
Qual
que
é o número do WhatsApp?
Se me chamar, ele vai chamar vocês também, viu?
Pode não, lógico que vamos.
Seja menino, seja menina.
Qual o número do WhatsApp? Né?
965-88-1595.
Muito
965-88-1595. Você que acompanha pelo canal Estúdio Fapcom do YouTube, vê aqui a plaquinha com o telefone, tudo, negócio ao vivo. E outra coisa legal, Guidetti.
Diga.
Hoje o Francis está aqui num programa histórico.
Hoje
é aniversário... comemoração da semana de aniversário da Rádio Fapcom.
Oh,
é! Muito olha bem, só. Palmas pra nós.
Tá de parabéns, Fapcom, literalmente.
Olha, parabéns a Fapcom, a Rádio Fapcom E quem faz aniversário também.
Exatamente, parabéns, parabéns, Franço, por participar desse programa. Obrigado. Também. É, parabéns por fazer parte desse
programa. Ninguém melhor pra fazer parte desse programa que nem eu agora.
Tem
melhores opções.
Mas tudo bem.
E hoje é aniversário da Luana também, né?
Aniversário da Luana, do Red Ladies.
Red Ladies. Muito bem, é isso aí. Bom, já falamos do Francis, já agora já pode ir embora, né? Vamos seguir aqui com o nosso programa. Brincadeira, fica aí, brincadeira. Vamos falar dos times paulistas aqui do nosso futebol. Aí vem o Palmeiras!
Quando surge ao viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Olha, deixa eu confessar pra você que meu pai queria esse jogo do Palmeiras, mas não tem mais ingresso, cara. Esgotou.
Acabou os ingressos. Francis, você é palmeirense, né? A gente não me citou aqui ainda, mas a gente percebe.
Tá vendo? Tem alguma coisa pra salvar ele, você não cita.
Por tudo.
Inclusive, muitos palmeirenses hoje no estúdio, né?
É, muitos palmeirenses.
Tô me sentindo em casa.
E quem não é, quer ser.
Você vai no Allianz Parque esse fim de semana?
Não, não vou.
Não vai? Eu queria ter ido?
Queria, com certeza.
Porque Palmeiras enfrenta o Internacional agora no domingo, às 5 horas da tarde, né? Devido ao horário de verão, no Allianz Parque. Palmeiras que é líder com 67 pontos. O Internacional que vem ali brigando pra escapar daquela posição desconfortável ali próximo à zona de rebaixamento. Tá em 16º com 38 pontos. E o Palmeiras tem um desfalque importante, Rafael.
Sim.
O Palmeiras não conta com a presença de Moisés. Moisés que tem sido importantíssimo aí no campeonato pro Palmeiras.
Moisés que abria as defesas adversárias.
Exatamente, com passes maravilhosos. Tem algumas opções ali pro meio campo. Tem o Cleiton Xavier, que pode jogar, mas não defende tão bem.
Tem o Gabriel.
Tem o Dudu, que é o líder de assistências do time, mas... Ele joga mais pelo lado.
É do campeonato, né, o Dudu?
É, do campeonato, exatamente.
Ah, graças a Deus, né?
O Alione, que tem sido aproveitado, deu aquela mancada lá na Copa do Brasil. O Zé Roberto, que já foi aproveitado também no meio, pode ser uma boa opção. Tem até gente falando do Fabrício, que não joga há tantos anos e anos. Francis, pra você, quem que é a melhor opção aí pra substituir o Moisés?
Você não vale, tá?
É,
você não vale.
Tem que estar no elenco do Palmeiras, inscrito no Brasileirão.
Sim.
O que você acha?
Você falou do Fabrício.
É.
Na verdade, quando o Fabrício foi contratado, ele foi contratado justamente por causa disso. O Cuca gosta de jogadores que têm essa flexibilidade, essa versatilidade. Mas até agora ele não mostrou a que veio. Mas eu acredito que o Cleiton Xavier supra melhor essa ausência do Moisés, até pelas características que são parecidas. O Dudu e o Alione, acho que são jogadores de ponta, né? Dudu já foi testado como esse cara de armação do Palmeiras na época do Marcelo Oliveira e eu nunca gostei.
Eu também nunca me agradou muito, não.
Não, e eu acho que o Cleiton Xavier, apesar de todas as lesões, não deve ser jogador que fique os 90 minutos em campo. Mas eu acredito que se eu fosse o Cuca, eu começaria com o Cleiton Xavier pra dar essa distribuição de jogo com qualidade.
Que é quem mais tem visão ali entre esses, né?
Sim, sim. O Alione eu acho um jogador muito meia boca também, né? Um cara que eu não gosto muito, que eu corneto bastante.
Como assim? É o Pirlo, mano?
Só na aparência, né? Pelo amor de Deus. E o Zé Roberto provavelmente deve ser aproveitado na lateral, né? Como ele vem jogando.
Creio que sim. É, Rafa, o Palmeiras é basicamente... Não tem muito o que falar, é líder, né? Não subiu nenhuma posição nos últimos campeonatos, nas últimas rodadas. Também,
18 né? rodadas, né? Sim.
18 rodadas sem subir na
tá
18,
acho que até mais já. 18.
Então,
virou 20 agora.
Deve ser mais.
Tem mais rodadas. Muito bem, né, Palmeiras?
Tá em crise, né? Não sobe?
Não sobe. É. Até o América já subiu na tabela e nada do Palmeiras, né?
Então, fora a Cuca.
Fora.
É difícil, é tipo o pessoal do Palmeiras Mil Grau, né?
Exatamente. Estamos
ganhando, vocês ainda não reclamam? Vocês merecem o Kleina mesmo, fica com o Kleina. Eu gosto do Kleina, mas não deu muito certo, porque os jogadores eram bem ruinzinhos, né? Bom, falamos do Palmeiras aqui, agora vamos falar com o próximo time, Guidetti.
Qual que é?
Aquele time lá da Serra.
Ah, você curte, hein?
Da minha amiga lá.
Você curte,
Portuguesa Santista?
É, quase isso. Aí vem o Santos! Bom, eu sei que já tá atrasado, mas eu quero deixar um abraço pra Maria. Como é que ela tá?
Ah,
ouvindo,
nossa, né? Senhora, duas semanas depois. Dois anos depois.
É.
É uma vergonha, velho. É uma vergonha. Bom, segue o jogo. Se o Palmeiras não sobe na tabela, o Santos subiu na tabela, assumiu a terceira posição, tá com 61 pontos ali.
Graças ao Palmeiras, olha só.
Graças ao Palmeiras, venceu o Palmeiras no fim de semana. E joga no próximo sábado, às 9 horas, contra a Ponte Preta, aí um clássico paulista, né? No Moisés Lucarelli.
Não deixa de ser um clássico.
Clássico paulista.
A notícia do Santos, Rafa, tem duas notícias, na verdade. Uma é que tá tentando contratar aquele meio campo guerra do Atlético Nacional, né? Tá jogando a Sul-Americana. E tá usando o Copete, que é ex-companheiro de clube dele, Copei de dar uma conversada, né? Falou assim, ah, vem pra cá, tal, vamos fazer aquela dupla de novo.
É, mas o Palmeiras já deu aquela...
Já, o Palmeiras já tá ali, né?
Deu aquela cutucadinha lá, você vai receber isso? Que tal você receber isso aqui?
O Santos, os dirigentes do Santos ficam ensandecidos, o pessoal, o torcedor.
Já perdeu o Keno, né? Já perdeu o Keno.
Já perdeu o Keno, Rafael Veiga também foi pro Palmeiras, não sei se o Santos tava atrás, mas...
Até o Luiz aqui da faculdade já foi pro Palmeiras.
O Corinthians tava atrás do Rafael Veiga.
O Corinthians, né? Rafael Veiga é uma boa contratação também. Mas falando do Santos, tem aí essa... O Copete sendo usado como agente aí, vamos colocar, pra trazer o venezuelano Guerra.
Agente com... Junto?
Agente junto, por favor.
Tipo 007.
Isso. E outra notícia aí, uma notícia ruim. O zagueiro Luiz Felipe, que se machucou no clássico contra o Palmeiras, ele fez o exame e confirmou uma ruptura parcial do ligamento cruzado no joelho direito.
Ruim pra quem?
Ruim pro... pro próprio Luiz Felipe, tadinho, coitado, né?
Eu tô suave.
O lance foi no jogo contra o Palmeiras, como eu tinha dito. E aí, chance pro Fabiano Nogueira e pro Lucas Veríssimo, que são os dois zagueiros ali do Santos, pra entrar no time titular. Provavelmente o Fabiano Nogueira, que tem sido mais utilizado, mas o Lucas Veríssimo também pode ganhar uma chancezinha aí, Rafael.
É isso aí, Guilherme Guidetti. Ei, Guilherme!
Você acha que o Santos, ele ainda almeja o título? Ou vai ficar entre Palmeiras e Flamengo? Porque é difícil falar, porque Palmeiras, entre Flamengo e Santos tem um ponto diferente.
Sem clubismo agora, vai, sem clubismo. É. Mas eu acho que vai ser muito difícil tirar o título do Palmeiras, até porque o Palmeiras tem os três jogos, tem três, dos cinco tem três em casa.
Três em casa.
E se ganhar os três, praticamente, acho que já
consolida como três, campeão. Se ganhar os três, é campeão.
Se ganhar os três, é campeão. Então eu acho que...
Não matematicamente, mas...
Não matematicamente, porque são cinco pontos de diferença pro Flamengo. Mas eu acho muito difícil tirar esse título do Palmeiras e o Flamengo e o Santos vai brigar ali pra aquela pra segunda e terceira colocação ali. Eu acho, não acredito numa chegada do Santos, não.
Os jogos em casa do Palmeiras, acho que o mais complicado é contra o Botafogo, né?
É.
Mas contra o Botafogo.
Tem o Botafogo, Chapecoense, se não me engano.
E o Inter agora no fim
de semana. Inclusive, o próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo.
Sim, o Botafogo tá numa ascendente. Então,
e acho quando que
o Botafogo,
é clássico,
se eu não me engano, é o líder do turno, né?
Botafogo, se não me engano,
é um dos melhores.
Tá invicto aí, não sei se tá invicto há cinco partidas.
E quando, quando o Flamengo contra o Botafogo...
Não, o Botafogo até o fim do... Acho que do primeiro turno lutava pra não cair, né?
Sim.
Tinha até zoeiras de o Vasco e Botafogo. Que se viu clássico na primeira divisão, viu. Quem não viu, não vê mais.
Eu mesmo, nas primeiras rodadas, dei uma cornetada no Botafogo, porque teve um começo ridículo no Brasileirão e agora surpreendeu, aí se recuperou.
É isso aí, vamos ver o que acontece na próxima rodada do Brasileiro, que é só no final de semana, que essa semana tem Copa do Brasil, que nós vamos falar daqui a pouco. Certo, agora vamos lá pra Itaquera, Guidetti. Vamos pegar o metrô.
Bora.
Eu não vou pegar nada, vamos falar daqui mesmo. Aí vem o Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Nunca pega nada.
Rafael, o Raul tá aqui, sabe que pelo menos alguma coisa a gente pega. Pelo menos um pênalti a gente pega.
Você já pegou Raul? Gripe já alguma vez, Rafa? Pegou gripe?
Difícil, hein? É difícil. Eu não gosto nem de falar, porque quando a gente fala que não tem alguma coisa, acontece. Fala, eu não tenho gripe.
Vamos falar de mulher, então.
É, não queria falar, né?
Bom, vamos falar do Corinthians, então.
Gente, mande mensagem pra mim, vai.
Vamos falar do Corinthians, joga sábado às 7h30 contra o São Paulo, clássico. Aí o Majestoso... É, olha só, tinha esquecido o nome do clássico. Majestoso, no Morumbi, São Paulo ali, que tá próximo de escapar definitivamente. É muito difícil ele cair.
Quanto foi o jogo do São Paulo? 1-0.
É, 1-0 pro América. Daqui a pouco eu falo.
São Paulo tá muito perto de sair. Tá. É,
fala de mulher, ele fica todo acelerado.
Vamos lá. As notícias do Corinthians de hoje são notícias bombásticas, são notícias que pipocaram aí nos noticiários, não só esportivos, mas também de noticiários gerais.
Eita!
É, exatamente.
Ah, essa era a minha, desculpa.
Porque há um risco de deslizamento de terra na área externa da Arena Corinthians, que pode comprometer até o trânsito na radial, caso aconteça. Isso tudo porque, olha aí, plantão importante.
Não podia acontecer!
Isso tudo porque teve um vazamento de água dentro do estacionamento do estádio. Aí a Folha de São Paulo divulgou que seriam mais de 10 milhões de litros desse vaso de água que foram vazados aí do encanamento da Arena Corinthians na área de estacionamento. E para piorar, a revista Época divulgou uma reportagem que alega fraude na assinatura do contrato do estacionamento do Corinthians com outras empresas que estão aí no contrato. A fraude seria que o Roberto de Andrade, atual presidente do Corinthians, teria assinado o documento no dia 10 de janeiro de 2015, 27 dias antes da sua eleição, o que configura o crime de falsidade ideológica. Ou seja, não basta ter problema de vazamento no estacionamento, tem problema também no contrato aí. O Roberto, ele nega, fala que quando foi assinado ele já estava eleito, já estava exercendo seu mandato e tudo mais. A Odebrecht não se manifestou
será que o vazamento tem a ver com a Lava Jato? Segue.
Enfim, toda essa polêmica aí em volta da Arena Corinthians, em volta da Odebrecht, em volta do estacionamento, em volta da Radial Leste.
Por isso
em volta
tá pesando pra cair toda a terra.
Juca Kfouri, inclusive, Juca Kfouri, pelo amor de Deus, queremos você aqui, Juca. Disse que comparou um eventual deslizamento de terra dessa área externa da Arena Corinthians com o desastre de Mariana. Pelo amor de Deus,
gente. Tá louco.
Dá-me licença, vai.
Por favor, gente. Calma. Bom, o que mais nós temos aqui, Guidetti?
Bom, pra não falar que é só...
Tem coisa boa para o Corinthians, né?
Exatamente.
Vocês já me apresentaram, já.
Não, calma. Você não vai ser apresentado pro Corinthians ainda. O Walter, que foi substituído no último jogo, fez o exame pra ver se tinha alguma lesão na coxa dele. Não tinha, o exame não apontou nenhuma lesão e agora vai fazer um treinamento intensivo pra pegar o São Paulo no fim de semana. E a outra notícia é que o atacante Jô assinou ontem, de vez com o Corinthians, é jogador do Corinthians já, hoje já fez o primeiro treino, o foco foi na parte física, e ele só vai poder jogar mesmo em 2017, porque já acabaram as inscrições do Brasileirão em 2016, pena. Enfim.
Seria um baita de um reforço.
Porra, imagino.
Que pena.
Ele que tava jogando na China, né? Aí, essas são as notícias do Corinthians aí, muita polêmica, mas essas duas notícias boas aí pra não deixar o torcedor corintiano só triste.
O Jô quer o show na China. O show. Certo?
Certo.
Muito bem, essas são as notícias do Corinthians dessa semana aí, que também não joga na Copa do Brasil. É. Então, é isso. Fim de semana o Corinthians joga também. E o jogo segue, a vida segue. Certo, Grêmio?
Certo.
Muito bem, agora vamos falar do adversário do Corinthians, do clássico majestoso. Aí vem o São Paulo!
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
O São Paulo que recebe o Corinthians no Morumbi às 7h30 da noite. No próximo sábado, como já conversamos aqui.
Exatamente.
E que perdeu ontem para o América Mineiro.
Exatamente. Perdeu de 1-0 para o América Mineiro, que saiu novamente ali da última posição, entregando a lanterna para o Santa Cruz. E foi um golzinho, vou falar para vocês, foi um golzinho assim meio estranho. Porque o São Paulo, vamos falar a verdade, não criou muitas chances. As que criaram caíram no pé do garoto David Neres, que vai ter pesadelos com o goleiro do América Mineiro, que defendeu duas bolas ali.
Aquele goleiro é bom, João Ricardo.
Eram gols certos, João Ricardo, exatamente. E aí o América...
Por que você tá fazendo merchan pra ele, Rafa?
Porque eu defendo os goleiros.
Você vai mandar mensagem pra ele.
Você não tá pra ele vir aqui.
Não, prefiro a Bárbara.
Vamos lá.
Tá bom.
Aí a Bárbara vem aqui.
Não, que ela me prefira. Eu não posso falar. Gente, eu vou embora.
Segue o jogo.
Ô, mãe.
Aí o América... deu uma descida pro campo de ataque, no contra-ataque, no lançamento. E aí, de fora da área, o atacante Michael, ele bateu. Muito longe ele bateu, a bola nem foi tão forte, nem tão pro canto assim. E o Denis aceitou, tava mal posicionado, demorou pra cair. Muita gente ali acusou ele de falha, eu acuso ele de falha. Mais uma falha aí de Denis no gol do São Paulo. E num momento complicado, né? Onde o São Paulo poderia já ter, com uma vitória ali, garantido de vez a... O escape, né? Da zona de rebaixamento. Escape.
Nossa, como é que é?
Bonita, né?
Não, foi ridículo isso.
Não, foi ótimo.
Mas ele iria se salvar.
Em outubro, o São Paulo perde o escape.
Ele iria se salvar de vez da zona do rebaixamento ali.
Aí eu assim,
e acabou tomando um golzinho ali, um golzinho besta do atacante do América Mineiro, que decretou a derrota do São Paulo.
É tipo isso mesmo. Isso é pro Mitsu, né? Falou que já tava fora do rebaixamento.
Não, mas eu não vai cair.
E olha, o São Paulo, pelo que eu tô vendo aqui, tem uma sequência bem complicada, viu? O jogo mais fácil aí é o Santa Cruz em casa, que é a última rodada.
Mas não dá pra garantir nada, se perdeu pro América.
Exatamente.
Né?
Então, exatamente.
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 Qual que é a sequência do São Paulo, Guilherme?
O São Paulo enfrenta o Corinthians agora em casa, no final de semana. Depois tem Grêmio também em casa. Aí vai até Santa Catarina enfrentar Chapecoense. Vai até Minas enfrentar o Atlético Mineiro e depois volta pra casa pra receber o Santa Cruz na última rodada.
Ó, inclusive tem uma mensagem aqui sobre esse confronto América-São Paulo aí, Guidetti.
Ó, é o Rony que mandou?
É.
O Rony do Empolgou mandou assim, América, eu acredito. KKKK. Ele acredita, mas deu risada no final. Acho que ele não acredita muito, não. Inclusive, Rony que entrou pro Hall de jogadores que fizeram gol nos Espartanos na história, né?
Sim, pro Hall. Né? Monstro.
É, são poucos jogadores que fizeram gol nos Espartanos.
É isso aí.
E só o Carlos, do Média 8, fez dois. Parabéns ao Carlos aí.
Tudo bem. Se tiver um pênalti, eu faço também. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Lógico, eu quero bater um pênalti, fazer um golzinho.
Só que não.
É.
Obrigado, cada um me ajuda quadrado. Demais. Até a moça do Google sabe.
Porque se for depender pra você quebrar a bola no campo, né, Rafa?
Não, não vamos falar de outra coisa, olha. Eu sou goleiro de society, de campo não. Gente do céu.
Nunca vi um goleiro que não consegue quebrar uma bola que passe da meia-lua.
Mas eu. Ué. Mas eu sei chutar a bola pra frente, pelo menos.
É, pra frente, mas não tão longe. Né?
Pra frente eu também sei. Gente, já comprou a telecena de São João? Não. O que, que eu ia falar, Guidetti? Não eu ia sei. Falar uma coisa sobre o futebol, vocês esqueceram. Ah, lembrei. Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp 965-88-1595, sim, Guidetti. Isso que é muito importante, ó. Que tem mensagem do Jackson aqui que a gente vai
Nossa, não,
passar passa. Depois, sim. Ele falou se você gosta da Alemanha. Mentira, não é isso não. Bom, vamos falar de outra coisa aqui, Guidetti. Rapidinho, Copa do Brasil. Hoje tem
Rony, você é lindo também, viu? Ele falou que eu sou lindo, eu vou falar, Rony, você é lindo também, maravilhoso.
Tadinho. Bom, aí, quem precisar de um óculos aí. Copa do Brasil, semifinal, jogos de volta, Guilherme.
Diga.
Amanhã teremos Atlético Mineiro e Internacional na Arena Independência.
Que horas?
Às 9h45.
Muito bom.
Conhecido como 15 para as 10 ou depois da novela.
Exatamente.
Certo. O primeiro jogo foi 2-1 para o Atlético em Internacional, contra o Internacional, no Beira-Rio.
Em Internacional.
Isso. E o jogo de volta é amanhã. Eu já ia pular pro segundo jogo, já que é Grêmio e Cruzeiro.
Em Cruzeiro.
Em Cruzeiro.
Não, na Arena do Grêmio. O jogo de ida foi em Cruzeiro.
Isso, o jogo de ida foi em Cruzeiro.
No Mineirão.
E foram 2-0 no Cruzeiro. Certo. Semana que vem, no caso amanhã, 9h45 na Arena do Grêmio. Grêmio
Semana
e Cruzeiro. Certo?
Certo. Ah, só pra não deixar passar em branco também, amanhã a Chapecoense vai até a Argentina enfrentar o San Lorenzo, o time do Papa, pela semifinal da Sul-Americana, às 9h45 no Nevo Gasômetro.
E ainda hoje teremos jogo entre Cerro Porteño e Atlético Nacional da Colômbia, Guidetti.
Exatamente.
9h45 e no Defensores del Chaco.
Já pensou o Atlético Nacional vence a Sul-Americana também?
Chaco.
Já pensou o Atlético Nacional ganha a Sul-Americana também?
Ah, vai ser tipo média 8, né? Não vai ter Recopa.
É. Graças a... Não, tem que colocar
um adendo. Fala.
Graças ao Francis Maciel Lorandi, que fez o
Maciel?
Gol
tem Maciel. Tem
Maciel.
Menino Maciel.
A gente escolhe uma coisa nova todos os dias. Vou chamar de Francis Maciel agora.
Pode chamar. Você pode.
Ok, obrigado.
Tá certo. Já entendi em direto. Bom, vamos acelerar então. Francis, você gosta do automobilismo, Francis?
Eu gosto.
Você gosta?
Pouco.
Pouco, mais ou menos?
Mais ou menos.
Tá bom, mais ou menos. Vamos falar agora de automobilismo no Falta de Quarta. Eita! É, gente, eu falei terça. Vocês ouviram terça, não ouviram? Mas eu falei terça. Muito bem. Por isso que eu amo o Francis. Ele me ajuda quando eu preciso.
Agora um momento polêmico aqui. Francis, não admite entregar seu microfone para Thiago. Thiago,
dividiu o microfone. Isso. E aí, Thiagão, tudo bem?
Salve, Rafa, salve, Guidetti, salve. Maciel, Franz, desculpa.
Maciel já pegou a
Rafa. Oswaldo Maciel, comigo e continua.
Muito bem, Thiagão. Olha, tivemos algumas categorias legais esse final de semana, né? Vamos destacar aqui a MotoGP.
Aquelas de sempre, né?
Sim, mas tem mais, né? Tem as que nós não falamos,
sim,
né?
Sim,
tem a NASCAR, tem...
o programa só do...
tem a de videogame, tudo isso.
E a falta de pit stop.
Isso. Bom, neste domingo tivemos o GP da Malásia de MotoGP, né, Thiagão?
Isso.
A penúltima etapa do campeonato.
O campeonato já está decidido, o Mark Marquez foi tricampeão algumas semanas atrás. E ele caiu semana passada e caiu de novo. Vou fazer a selfie aqui, opa. Olha o telefone tocando.
De novo caiu,
Guilherme? Não pode pedir pra baixar o som, não, né?
Pelo caiu de novo, Thiago?
Caiu de novo, você vê. O cara tá campeão já, tipo o Hamilton ano passado, quando foi tricampeão também. Aí deu umas escorregadas nas últimas corridas, estava com o título na mão. Tipo o Mark Marquez, caiu de novo. Não tinha caído nenhuma vez esse ano, caiu duas vezes em dois finais de semana consecutivos. E aí o Andrea Dovizioso, italiano, fez a pole position e venceu. Foi uma dobradinha italiana, aliás, porque o Rossi chegou em segundo. E o Rolorenzo, né, o espanhol, completou o pódio chegando em terceiro, ok?
O Jorge Lorenzo, muito bem.
Pois é.
O campeonato tem o Mark Marquez campeão já com 278 pontos, Valentino Rossi na segunda posição com 236 e o Jorge Lorenzo com 208. Ele que é o piloto da Yamaha, companheiro do Rossi. A próxima etapa, que é a última, será no dia 13 de novembro, conhecido como daqui a duas semanas, no GP em Valência, que eu já falei que foi em Valência, né?
Não sei. Falei.
Sim, vai ser em Valência no dia 13, a última etapa do campeonato de 2016.
É isso aí.
Certo? Bom, essa semana, no caso ontem, foi o Halloween. Você não gosta que eu fale assim, Guidetti, mas eu tento evitar. Ontem
vocês vão citar o João?
O João, pra quem tá acompanhando na internet, eu já vim com uma camisa em homenagem a ele, que tem uma caricatura dele aqui no quadro. Eu sabia que o programa ia ser despartando.
Se vocês vão citar o Halloween, tem que citar que o João é a única pessoa que vem com a fantasia de abóbora todos os dias.
Ai, que maldade. Que maldade.
Não é à toa que os hobbies do França tá aqui zoar o João.
Ô, João, manda mensagem. Deixa assim não, João. 965-88-1595. Que coisa, rapaz. Bom, tivemos o GP do México, Thiagão.
No México, cadê a Thalia, Danilo?
Aê, olha só, inclusive a usurpadora vai voltar. Tô feliz, vai voltar semana que vem. Ó, GP do México. É, Silvião. Hermanos Rodrigues, 19ª etapa do Mundial. A 51ª vitória do Hamilton.
Mais uma, igualando aí o Alain Prost, agora é o segundo maior vencedor da história da Fórmula 1. Só fica atrás do nosso Schumacher, que tem 90 vitórias. Tem um chão ainda pro Hamilton caminhar, não sei nem se ele chega a isso. E foi isso aí, mais
e
uma
teve
vez,
uma tá... bagunça. E parecia jogo de videogame, que a gente empurra o piloto pra lá e ele volta.
Apareceu o Francis correndo ali no...
O Francis é tipo o Verstappen, né?
Não, mas geralmente eu só apanho, né? Eu não tenho a oportunidade de me revidar, assim.
Você só é jogado pra fora da pista.
Sim.
É que você é um menino do bem. Você é um menino do bem.
Sim.
Bem doido. Bom, o Verstappen brigou com o Vettel mandou um gesto pro Verstappen, que mandou de volta, e no final das contas, quem foi o terceiro foi o Ricardo.
Foi o Ricardo, sorridente, ficou lá na briga, tal, pá. Os dois foram punidos, o Verstappen e o Vettel, com 10 segundos, mas o Vettel foi 10 segundos, 10, e o Verstappen foi 10 também, foi 5. E aí o tal do nosso amigo australiano, o Ricardo, herdou a terceira posição, herdou mais um pódio, ou seja, o pódio foi igual... Uma semana atrás nos Estados Unidos, Hamilton em primeiro, Rosberg em segundo
e o Ricardo em terceiro.
O legal do Hamilton ter ganhado de novo é que chega ao GP, o próximo GP é o do Brasil, certo?
E é, aí, amigo.
Chega aqui no Brasil com o campeonato ainda indefinido. Isso é bacana, isso é legal.
E pode definido ainda, indefinido ainda para Abu Dhabi, dependendo do resultado.
Sim,
né?
Exatamente. É.
Mas também pode ser definido já no Brasil também, né?
Isso.
Exatamente.
É mais possível que seja definido no Brasil.
Exatamente.
Mas.
Exatamente.
Pode ficar depois.
Exatamente.
Bom, o campeonato Hamilton está na segunda posição, né? Nico Rosberg lidera com 349 pontos e o Lewis Hamilton tem 330, são 19 pontos de desvantagem então. O Daniel Ricciardo tem 242 na terceira posição e o Felipe Massa tem 51 pontos, ele que ficou na nona posição do GP doméstico.
E é uma boa ideia. Ô Francis, você tá torcendo pro Hamilton ou pro Rosberg? Tá indiferente, torce pra você só.
Não, eu gosto do Hamilton. Ele é um cara muito... Ele tem bom gosto pra mulheres.
Entendi porque que o Rafa torce pro Rosberg, então.
Eu não torço muito pro Rosberg, não. Eu gosto do Ricciardo, na verdade.
Mas... Ih, gosto do Ricardo.
Ricardo é mais legal. Gente, o Ricardo precisa vir no programa. Imagina o Daniel Ricardo aqui no programa. Ia ser um programaço. Com certeza ele não ia ter falta de mina no programa dele. Bom. É, gente. Tem mais coisa. Segura, José, tem mais coisa aqui. Bom, Stock Car GP de Goiânia.
Isso, nesse fim de semana.
Hoje eu sou o melhor do mundo em GP de Goiânia. Boa noite. Pode falar, Thiagão.
Em Goiânia, nesse domingo aí, mais uma etapa dupla, já é antepenúltima do campeonato. O Felipe Fraga disparado na liderança, mais de 40 pontos na frente do nosso Barrichello. Certo, Guidetti?
Certo.
Ele que tá lendo ali as mensagens do nosso WhatsApp.
Claro.
Vai estar ligadão aqui.
Mentira, tô bem.
E é isso, corrida dupla. A primeira largada às 13 horas e a corrida 2 às 14h10 programados. Certo? Ô, Franz, antes que o Rafa tá ouvindo ali a Lauda, tá vendo o que vai vir pra sua bota, que ele vai cortar, que a gente esticou demais a parte.
Não, vou cortar nada, não.
Ô, Franz, é FIFA ou Pro Evolution?
FIFA, claro, sempre.
Você vê que o Spartans é um time unido, né? Na minha pesquisa aqui, foi a quinta pessoa que respondeu. E os três votos do FIFA até então, foi o João, o Raul e o Franz.
Ai, que lindo.
E quem votou no Pro?
É, os melhores votando nos melhores.
A gente fala aqui, assim, pergunta, casa ou condomínio? É a mesma resposta também.
Os dois que votaram no PES até agora foi o Vitor e o Paulo, do Itapoxa.
Ah, o time bem unido também,
né? Pelo amor de Deus.
Ó, que o Itapoxa tá surpreendendo,
hein? Olha só.
Quem?
Olha... Calma, parça, calma.
Aguarde a Taça Mussum.
Isso.
Daqui a pouco falaremos da Taça Mussum.
Muito bem, é isso. Olha, a Stock Car que tem o Felipe Fraga na liderança, com 227 pontos. O Rubens Barrichello na segunda posição, com 183 pontos. E o Valdeno Brito...
Brasil!
É, amigo. E o Valdeno Brito com 167 pontos na terceira posição. Certo, Thiagão?
Beleza, é isso aí. Demorou.
É isso aí, o Francis dirige, quem sabe nós não convidamos ele por falta de kart também,
isso,
né?
Isso, vai ter o falta de kart aqui no fim do ano ou vai fim ser no começo do ano?
Acho que no fim do ano, no começo do ano, né?
Pode algum ser os dois dia também, vai ter. Pode ser os dois também.
Vamos chamar o Raul também pra fazer uma polêmica e tal?
Eu me daria melhor no carrinho de bate-bate, de verdade mesmo. Dirijo mal. Eu sou um cara muito
daria, acho que você se daria melhor no carrinho de apanha-apanha, porque bater você não bate nada.
Ô,
justo,
louco.
Justo.
Muito obrigado. Tava esperando esse momento.
Fazia tempo. Olha, até risada hoje, tá bem o negócio. Obrigado, Carlinhos Alberto. Obrigado, Thiago.
Valeu,
pela
gente.
Sua grande presença aqui no Falta de Terça. Eu só errei uma vez hoje, até agora.
Hoje.
Isso, até agora. Então, semana que vem o Thiago está aqui na Falta de Quarta, na semana que vem, né, que não é feriado, Falta de Quarta. Thiagão aqui conosco. Muito obrigado, Thiago.
É nóis.
Falou, Thiago. Ô, Rafa.
De sim, nada, olha, pelo vamos... meu microfone.
Já... Vamos mudar aqui, ó.
Já pra mudar o assunto...
Pera aí, vamos mudar aqui que o gerente enlouqueceu. Vamos sem intervalo até o final.
Sem intervalo. Ó, isso. Já pra mudar o assunto aqui, uma pergunta polêmica vindo do nosso ouvinte. Mande sua mensagem também pro 965-88-1595.
Se for do Jackson, eu não vou responder.
Não, quem mandou mensagem foi polêmica. O Luiz Carlos de Rádio TV, o Luizão. Ele que já foi muitas vezes árbitro de muitos jogos aí da
Champions League. De novo, não
sabe. E hoje ele tá fazendo uma pergunta sobre arbitragem pra você, Francis. Ele diz assim... Pergunte ao Francis se ele acha que a arbitragem do FAPCON Champions League é conivente com os agressores que batem nele todos os jogos. Deu uma risadinha aqui.
É, quando tem árbitros decentes, sim. Quando o Luizão apita, quando tem um cara que presta atenção no jogo, sim. Mas que nem na o último que a gente jogou foi... Que pelo menos que eu joguei, que foi o Spartans, jogou contra o Etapa...
Tá poxa?
E aí não tinha uma arbitragem que nem que prestasse atenção, até porque era o Jackson, né? Então. Mas
jeito.
Não, mas de verdade, agora falando sério, eu espero que pra esse próximo FCL, pra Taça Mussum, tenha um cara que esteja ali pra apitar mesmo, que não fique de conversinha, que preste atenção no jogo, porque tem uns lances meio embaçados mesmo.
Inclusive, pelo que eu sei, adiantando uma parte, isso vão tentar resolver nesse...
Pelo que ele sabe, assim...
É, porque eu não posso falar, vão!
Uma fonte
vão.
Oficial, assim. É.
Eu agradeço.
Tudo bem. Mais alguma pergunta para o nosso pequeno, pequeno grande garoto?
Não.
Tem sim, rapaz. Aqui, ó, do Thiago Maneiro.
Não, tem.
Se for do Jackson. É sim, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só. Esse Fernandes é uma comédia. Lembra que foi o Média 8 que deu uma chance para ele vestir um manto azul. Abraços.
Lembra que se não fosse eu, o Média 8 não seria campeão da Mussum. Abraço.
Nossa!
Gente!
Exatamente.
Exatamente. Presta atenção, bicha.
Bom, Rafa, só continuando aqui os assuntos. Tá rolando a quarta rodada da Liga dos Campeões agora.
Ah, não quero saber, não.
Só atualizar rapidinho aqui alguns jogos. O Arsenal tá empatando com o Ludogorets, 2x2, o jogo lá na Bulgária.
O meu amigo Peter Cech.
City e Barcelona estão empatando em 1x1, Barcelona saiu na frente, City empatou. Bayern tá empatando lá na Holanda com o PSV saiu na frente. E o Atlético de Madrid tá empatando com o Rostov da Rússia, o jogo na Espanha, 1x1, até então, jogos ainda no primeiro tempo, ou já no intervalo, já?
É,
acho
andamento.
Que já no segundo
é
tempo,
andamento.
Já tá em andamento, exatamente.
É, graças a Deus, né?
Exatamente.
Como diria Dudu?
Graças a Deus.
Outra... Bom, tem mais jogo aqui, né, Guidetti?
Tem mais jogo.
Tem jogo pra caramba!
Mas eu só queria fazer uma notícia bem legal sobre o Brasileirão Feminino, Rafa.
Ah, tem que ser legal.
CBF anunciou hoje que em 2017 o Brasileirão Feminino vai ter série A1 e série A2. Série A e B, no caso, né? Mas a denominação vai ser diferente. E cada uma dessas duas divisões terão 16 equipes, Rafa.
Olha só que legal.
Pois é. As equipes da primeira divisão, ao todo, jogarão no mínimo 14 jogos. E o time que for até a final vai jogar 20 jogos, porque serão... duas fases, né? A fase de grupos, e então a fase de quarta de final, semifinal e final, e aí totalizando 20 jogos para os times que forem até a final do Campeonato Brasileiro da Série A1.
Isso
vão
aí.
Participar do campeonato o campeão brasileiro feminino de 2016, que foi o Flamengo, o campeão da Copa do Brasil 2016, feminino, que foi o Osasco, 8 clubes, de acordo com o ranking feminino que vai ser divulgado em dezembro, e mais 6 clubes da Série A que se disponibilizem a jogar, né? E caso não tenham 6 clubes na Série A que se disponibilizem, eles vão pegar da Série B. Caso não tenha da Série B, eles vão voltar ao ranking.
Caso não tenha da Série B, vai ter que pegar da FAPCON.
Inclusive, tem alguns times bons aqui. Se juntar, dá um time legal.
Uh-huh.
Talvez não ganhe, mas dê um time legal.
Legal.
Bom, uma coisa boa. Tem que falar aqui, parabéns pra CBF por organizar um campeonato feminino.
É uma iniciativa.
Temos que divulgar o futebol feminino, sim.
Exatamente.
Inclusive,
Inclusive, além... o futebol feminino que traz boas lembranças pro Rafa. Boas, sabe?
Pode trazer melhores. Inclusive, vamos entrevistar aqui todos os times do futebol feminino do Brasil.
Falando em futebol feminino, vamos falar do Fapcom Champions League, vamos falar do Spartanos, um dos melhores times femininos da Fapcom, né?
Sim, um povo que pira...
Exatamente.
Exatamente.
Um povo que pira na batatinha, como diria o
João Nery. Um abraço, João Nery.
Vamos falar... Ah, você acha que eu ia esquecer, João Nery? Depois você pensa comigo
falar,
ontem.
Vamos falar da nossa Fapcom Champions League, Rafa?
Fapcom Champions League.
Certo. Olha,
muito bem.
Francis, uma pergunta que eu tenho que fazer pra você.
Sim.
Você quer camisa 11 dos Spartanos, né? E aí,
duas vezes vencedor, artilheiro do Fapcom
Champions, Champions League.
Maior artilheiro do Fapcom Champions League.
Eu tenho uma pergunta.
Não,
você
não, é mais, fez mais gols.
Você se sente mais amado ou mais odiado na Fapcom?
Mais amado porque aquele amor... Isso, aquele amor reprimido.
Aquele amor que é traduzido num carrinho.
O Francis é um cara da hora, mas eu prefiro odiar ele. Aí vai, pô, me odeia. Vai fazer o quê?
É, então, você acha que esse ódio é amor reprimido, no
sim,
caso?
Sim, com certeza.
Inclusive, você tem um grande amor dentro dos companheiros de time, né? Todos gostam de você.
Sim, sim, todos gostam de mim.
É uma boa relação, ó, tem gente
que
falando...
Por que você tá balançando o dedo que não,
Raul? Tem gente falando não.
Raul tá aqui, Raul tá negando aqui.
Ah, eu vou ter que falar aqui da traição ou não?
Eita, gente!
Não quero causar polêmica, não gosto. Longe de
não, imagina.
Não, olha, inclusive, falando do Spartans, vou deixar aqui pedido de desculpas ao senhor Vidal, que é o goleiro do Spartans, porque a gente não lê as mensagens dele. Diz que a gente esqueceu. Caiu a internet outro dia e ele ficou chorando lá.
Verdade. Desculpa aí, Vidal. Falando de grandes amores que você tem, né? Não tem como não falar de Spartans e não falar do CBJ também, que é uma das maiores rivalidades aí da Fapcom.
É a maior.
É a maior pra você? Eu discordo, porque temos aqui na mesa dois representantes dos times mais tradicionais da faculdade, né, que estão aí desde sempre. Mas eu queria saber de você, como que é essa rivalidade com o CBJ? Por que ela acontece? É real? É uma coisa quente mesmo?
Então, eu nunca entendi o porquê que nós somos rivais do CBJ, porque geralmente pra ser rival tem que ter um time bom com um time bom, né? Eu não entendi muito bem essa rivalidade. Mesmo porque também quando surgiu essa rivalidade, eles não tinham ganhado nenhuma partida, né? Mas não vamos colocar isso muito em pauta, porque acho que não vale muito a pena. Mas não, é real. De verdade, quando a gente joga CBJ e Spartanos, né, parece que todo mundo fica fora de si e só pensa em jogo pegado, pensa em ganhar, independentemente da partida. E eu, de verdade, eu gosto dessa rivalidade, porque eu acho que futebol é isso mesmo. Apesar de ter toda essa treta, de ter toda essa rivalidade que tem...
Você é a favor dessa treta? Será que tipo que fala, não, no futebol tem que ter uma treta aqui?
Não, futebol é jogo pegado, independente de qualquer coisa.
Por isso
quem
que você
tá
joga,
dentro
né?
de quadra, quem tá dentro... Isso, você não, você joga não. Pelo jeito não, se for pensar desse jeito, você não joga, né?
Mas, segue.
Mas eu acho válido essa rivalidade, como jogos com média 8 com Spartanos também, é um jogo muito pegado, porque são dois times que se sobressaem e que rola mesmo um jogo, uma disputa técnica igual. Spartanos! Mas eu acho, eu gosto dessa rivalidade com o CBJ, assim.
Pra você isso valoriza?
É legal.
Isso valoriza sim. O campeonato? Isso
sim,
agrega?
Sim, com certeza. Até porque quando joga Spartanos e CBJ, todo mundo para pra assistir, porque sim. Sabe que alguma vai coisa diferente treta, vai acontecer,
treta. E uma dúvida que eu tenho, você é mala assim mesmo, do jeito que você... É, com todo mundo aqui no microfone, é uma máscara sua. Como que é o Francis na intimidade? O Francis acorda de manhã e fala assim, o sol, parabéns por você estar me iluminando.
Mas por que, que você está fazendo essa pergunta? Você acorda comigo todo dia.
Não, mas é...
Não quero saber.
Não vamos expor nossa intimidade, Francis. Você é mala assim, mesmo é uma máscara que você usa como resposta.
Descubra
esses olhos verdes. A máscara que você usa como...
Gente,
como,
eu tô saindo que eu tô sobrando.
Como resposta.
Tá vendo? Você olhando pra mim, você não se conteu com o meu olho verde.
Não, não.
Então
não,
você entendi. Acha que eu sou mal assim, por quê?
Quando a luz dos a gente olhos tem que dar uma segurada aqui nos elogios pro Francis.
Então, você mesmo respondeu a pergunta, amigão.
Ah, tá bom.
Eita. Agora, amigo!
Agora eu sei como o Rafa se sente quando a Maria dá uma cantada nele.
Bom, vamos lá. O assunto é o Francis. É o Francis o assunto.
E como está o Spartanos aí para o próximo campeonato? Preparação, contratações, qualquer
coisa. Quantos jogos vocês já fizeram desde o Fapcom Champions League?
Desde o Fapcom Champions League, teve o do campeonato lá do Teto.
Teto.
E... O Spartanos jogou?
Do Teto, jogou. Né? Teto é Teto.
E acho que, se eu não me engano, foi só um, né? Só um.
Caramba,
só
já treinaram mais do que do último campeonato.
A gente não precisa.
E contratação, vocês fizeram alguma?
É, a única contratação, acho que já não é nova, o João já deve ter falado, o Raul deve ter falado, que foi o Mateuzinho, né? Que era do... que a gente roubou de vocês.
É. Nossa. Mais mercenário que...
É, né? Nossa, esse é, hein? Meu Deus.
Vou te falar,
passando, né, de mão em mão que nem o Rafa.
Próximo campeonato, ele talvez arranje uma vaga no time feminino, ele já falou que tem interesse. Né? Só pra ficar aí com esse, com esse, com essa fama de jogar em todos os clubes, em todos os campeonatos possíveis.
Aí é legal, né? Jogar bola é bom. Eu acho que vai subindo os semestres.
E ganhar é bom. Qual que é a expectativa aí pra Mussum? Pro... Porque vocês vão jogar Mussum agora, né?
Então, a gente tá nesse impasse, né? Vamos jogar, não vamos jogar. Porque a gente teve um cara que traiu o nosso time, né? Que não vale a pena citar o Raul. Mas...
sem citar nomes.
Né? Sem citar o nome do Raul, mas a gente espera jogar. Até porque a gente tem time pra jogar, mas... Nosso time é complicado, as coisas no site, marca amistoso, aí não dá pra um jogar, o outro não dá pra jogar, aí o dia complica, nosso time é meio complicado mesmo.
É, não é só o seu time, não, sei.
Mas queremos, estamos
olha,
querendo jogar.
Olha, uma cornetada aqui de uma torcedora, da única torcedora provavelmente da BNT, Flávia Matos, falou aqui, deu uma cornetada aqui na chamada da Champions League, falou assim, olha, é um erro não tocar a parte do coral do hino da Champions na chamadinha.
Então, Flavinha... É porque sem tocar o hino, eles bloqueiam aqui tudo aqui.
Não, mas acho que ela tá falando do The Champions.
Tudo bem. Inclusive, é uma coisa que eu gostaria muito que nós alunos fizéssemos, que seria um novo hino pra Fapcom Champions League. Um hino só nosso. É. Não, pode checar a música. Essa não. Essa não. Deixa lá, Jureg.
Deixa que eu faço.
Para, Jureg. Não, Jureg. Jureg, não. Ah, mas podia ser um hino nosso, tipo, sabe? Fapcom. Certo, o que você tá lendo de mensagem aí?
Uma mensagem do Nailson, parece aqui pela foto, acho que é o único.
É o Nailson.
É, marceneiro, quis voltar pro rehab e a gente não quis. Depois que joga no Espartanos, perdeu o respeito. Marceneiro. Porque... É, marceneiro, é o apelido do Matheus aqui na faculdade.
Porque jogar no rehab é respeito pra caramba. Se eu fosse o Matheus, eu teria vergonha.
É, agora vai jogar no Espartanos, eu tenho muito orgulho,
eu
né?
Eu também, eu tenho muita vergonha.
É, time bicampeão, vai respeitado, entender,
né?
Tá?
Eu acho que o auge da carreira dele foi no ABNT.
Foi o auge mesmo. 6.
Ele não tava
12,
no 6.
18.
6, então vamos, 24, 32, 36.
Não vamos falar, não vamos falar disso, porque o Matheus não estava e não está aqui para se defender.
Ainda bem que somos de humanos, não precisamos fazer essas contas. Aí o ABNT se surpreende.
É verdade.
Né?
Que sorte.
Foram dias difíceis.
Salvos pela humanas.
Mas, tem algum momento de algum dos campeonatos que você disputou aqui na Fapcom, seja Mussum, seja Champions League, que você lembra, que você gosta de lembrar?
Ah, acho que o nosso primeiro título.
É o mais importante.
É, não digo mais importante, mas como é o primeiro, tem aquele gostinho que a gente vinha de uma final que a gente tinha perdido nos pênaltis.
Foi em cima de quem mesmo?
É do...
Foi do Luke do Dia que vocês ganharam?
É, não. A gente perdeu do Luke do Dia. Que a gente tava ganhando de 1-0, não tinha tomado nenhum gol até o último segundo que o Carlos acertou um chute mentiroso lá. Carlos,
quer dizer que o seu momento mais feliz foi no jogo contra o ABNT?
Olha, pode ser, viu?
Você vê
o título contra a BNT.
Não vou dar essa moral pro seu
não,
time. Você mentira,
viu?
Não.
O quão importante é o Inimigos da BNT nesse campeonato, nessa faculdade. Se não houvesse o Inimigos da BNT, provavelmente não haveria esse momento feliz, essa recordação.
É, se não houvesse o BNT, muitos provavelmente times... teria outro time, né?
Não.
Mas não seria a mesma coisa.
Muitos times não teriam goleado.
O BNT pegou quem na semifinal?
A gente pegou o Schalke -4.
Por isso, tá explicado então.
Não, mas foi um jogo...
É, o que valorizou o campeonato do Espartanos, porque eles eliminaram o Média 8 na semifinal.
Sim, eliminaram o Média 8 e o Média 8 normal, que normal. Aquele campeonato perdeu...
Normal.
Aquele campeonato
normal.
Perdeu
agora
o Média 8
você me
respeita.
Normal.
Com gol de campeonato França, perdeu o ABNT também. De 1-0 o gol do Dedé. Faz tempo que o Dedé não faz gol em você, hein? Tá com saudade.
Graças a Deus. Agradecemos aí, Dedé. Muito obrigado pela força aí.
Não, eu tô falando aqui. Vai morrer, Francis. Pego na saída. Olha assim, você é muito amado mesmo, a gente percebe.
Eu só tinha visto te pego na saída aqui, quando tava no França. Falei, nossa, o França tá voando, menino. Que coisa. Bom, o nosso programa tá acabando, Guilherme.
Ah!
É... E olha que o França deu sorte, que o programa foi estendido 5 minutos.
Foi mesmo. Exclusividade. Aqui pro França.
Olha, França, manda seu salve aí, França. Seu tchau, seu beijo pra quem você quiser. Tipo o Renato Gaúcho. Manda um beijo pra fulana, pra ciclana.
Não.
Manda um beijo pra alguém especial.
Vai
pra sua mãe,
né?
Seu
Rafael.
Você
Rafael.
Não, calma.
Rafael.
Calma. Eu sou o menos que pode falar disso, entendeu?
Mande seu beijo pra quem você quiser, meu amor.
Eu queria agradecer a vocês. Queria agradecer o pessoal aqui da produção, professor. Uma satisfação estar aqui com vocês. E sempre que vocês precisarem, pode chamar que estarei à disposição.
Bom, eu posso mandar meu beijo também?
Eu acho que pode,
cara. Mandar um abraço pro Franz, obrigado, um beijo pra você por ter vindo. Um abraço pessoal. Eu só queria dizer que um momento ilustre aqui, um momento bacana aqui do programa, foi quando a gente tava falando do Corinthians, e aí eu citei que o Juca Kfouri comparou a tragédia do Corinthians com o que aconteceu em Mariana. E aí, quando eu acabei citando esse nome... né, rolaram algumas coisas aqui. Mas um abraço pro nosso ouvinte.
Eu não sei por que você vai falar.
Calma.
Agora sim!
Nossa! Você vê que o Rafael é muito lerdo mesmo, cara. Ele é muito lerdo.
Agora eu entendi.
Um beijo pro pessoal aqui.
Meu Deus.
Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até semana que vem.
Muito obrigado, Francis. Muito obrigado, Guilherme.
Ah, não dá mais não. O seu tempo acabou.
Valeu, Silvio. Não acabando o programa. Mandar um beijo pra todo mundo que curte Falta de Quarta aí, pros professores. Todo mundo que curte o Falta de Quarta, inclusive quando é na terça. No caso de hoje, que é Falta de Terça. Manda um abraço pro Danilo, manda um abraço pro Fernando Mariano, Dom Fernando, pra Carol, pro Raul,
Marianinho,
pro Francis. Abraços para o Guilherme Guidetti.
Abraço.
Pra todo mundo aí na Fapicom.
Rafa, você não tem que dar abraço, tem que chegar aí beijando.
Tem que chegar beijando.
Mas em quem não vou beijar, eu dou um abraço.
Nailson, também te amamos. Um abraço na sua boca
Rafa
também.
Rafa, me beija.
Calma, deixa eu terminar o programa. Esse foi o Falta de Terça aqui na Rádio Fapicom. Esse programa lindo que tem locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Dom Fernando Mariano. Este é o Falta de Terça. É, olha, até o Silvio falando. Esse é o Falta de Terça aqui na Rádio Fapicom, o som da comunicação. Semana que vem, mais um convidado especialíssimo. Um convidado, vamos descobrir aí.
Exatamente.
Tchau, gente.
Tchau.
Tchau, Brasil.
Tchau, gente.
Tchau, Brasil. Adoro Brasil.
Que pena, acabou, é que pena. Só semana que vem.
Bola pro fundo do gol. Falta de Terça na Rádio Fapicom, o som da comunicação.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapicom. A Fapicom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapicom. Inscreva-se www.fapicom.edu.br. Fapicom. Sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapicom, o som da comunicação.